Muito obrigado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, caros membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Nós, os recentes e alegados casos de corrupção que minam o nosso país, devem preocupar-nos. E devem preocupar-nos não apenas porque a cada minuto Portugal perde 34 mil euros para a corrupção, o que significa que no final deste debate teremos perdido perto de 1 milhão de euros para o fenómeno da corrupção, como também quando o mesmo chega e tem o seu lastro junto do Ministério da Defesa, põe em causa aquele que deve ser também um dos garantes, não só da segurança do nosso país, da soberania, e pelo contrário, não ser um foco também ele de preocupação quanto a estes fenómenos. Mas hoje há pelo menos três questões que gostaríamos que o Sr. Ministro aqui tivesse a oportunidade de esclarecer, porque, longe daquilo que possa ser um debate populista sobre este tema, é importante que o mesmo sirva para esclarecer a população que nos está a acompanhar e aquilo que possa ser este processo em concreto. Desde logo, porque é que o Sr. Ministro, quando aqui foi ouvido em 23 de fevereiro de 2021, não partilhou nada quanto às conclusões da Auditoria da Inspeção-Geral da Defesa Nacional, que era clara nas suas conclusões que havia derrapagem e insistiu que não havia derrapagem nesta questão. A segunda questão prende-se com a nomeação de Alberto Coelho, um alto quadro do CDS-PP, que foi nomeado como Presidente do Conselho de Administração da Impordef, uma empresa do universo da holding de defesa detida pelo Estado. E esta nomeação é particularmente estranha, quando já tinha havido esta derrapagem, o Sr. Ministro já tinha considerado também a elevada preocupação e os indícios que existiam sobre esta questão, e, no entanto, há aqui uma nomeação para um outro alto cargo da defesa. E, por fim, prende-se com também o próprio percurso de Alberto Coelho, porque falamos de alguém que foi Diretor Nacional do Armamento, que tratou de ajustes diretos para a aquisição de armamento, limpezas de terrenos militares, entre outros programas, e os riscos de derrapagem orçamentais, de uso indevido de dinheiros públicos e de corrupção eram enormes e devem ser investigados. Por isso, a pergunta que deixamos, Sr. Ministro, é se não teve indícios desses mesmos riscos, e dar nota da ausência da Sra. Ministra da Defesa, porque era importante que também neste debate soubéssemos o que é que vai ser feito para o futuro para prevenir todos estes fenómenos de corrupção.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar os membros do Governo. Discutimos aqui um caso que tem a ver com os custos de obras de 3 dos 5 pisos do Hospital Militar de Belém, orçados em 750 mil euros, mas que acabou por ter um custo bastante superior, rondando as 3 vezes mais. Resulta depois que uma auditoria da Inspeção-Geral de Defesa Nacional vem revelar irregularidades, detectando essas irregularidades, também alegadamente aponta um responsável, no caso o ex-diretor-geral do Recurso de Defesa Nacional, e nesse sentido, considerando, Srs. Deputados, aquilo que este caso já está nas mãos da Justiça, além de que a polémica que também se instalou em torno desta questão, também o próprio debate que já aqui esta tarde se fez, o PCP quer deixar aqui três breves observações. Uma delas, de exigência. De exigência do completo apuramento de todas as responsabilidades, nomeadamente do plano criminal e do plano político. Aliás, como o PCP já o fez, desde logo, em primeira, assim que este caso teve conhecimento público, apontámos este caminho. Depois, também uma segunda observação de alerta. De alerta para um aspecto que neste caso é bastante evidente, que é a perversidade da manutenção indefinida de responsáveis em cargos públicos de nomeação política. Em concreto, estamos a falar de alguém que durante largos anos atravessou sucessivamente governos do PSD, CDS e do PS, e que se manteve no cargo de Diretor-Geral de Pessoal do Ministério da Defesa. Nós estamos a falar, mesmo estarão certamente os senhores deputados recordados, que de quando o governo da Troika do PSD-CDS decidiu fazer a fusão da Direção-Geral, criando a Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional, fundindo a Direção de Pessoal e Recrutamento Militar e a Direção-Geral de Armamento e de Infraestruturas da Defesa, acabou por, perante dois candidatos, um civil e um militar, acabou por escolher o então Ministro da Defesa, o homem que agora falamos, que ao longo de 2 décadas ocupou lugares de chefia na Direção-Geral. Senhores deputados, aliás, é caso para podermos dizer que já existiam poeiras no ar sobre práticas duvidosas, contudo, continuou o Ministério da Defesa nesta dança do convida para cá e no meia para ali, envolvendo até personalidades, e que nos faz lembrar uma célebre frase popular que já há tempos foi dita e que se aplica bem a este Ministério e que se aplica às práticas que têm sido seguidas, aquela frase de que, desculpem, mas a realidade é que se engana. É esta a apreciação que nós fazemos relativamente a estas questões das nomeações que são perpetuadas em termos desta privacidade da manutenção indefinida nestes cargos. E uma terceira consideração que não podemos deixar de fazer é que foi feito um investimento substancial de obras num hospital militar de Belém e que neste momento entendemos que é da primordial importância que estes pisos, estes três pisos, sejam colocados ao serviço dos portugueses. Nesse sentido, parece-nos que depois de um investimento de aproximadamente 3 milhões de euros, esses dinheiros públicos num hospital que está fechado, importa saber o que é que vai acontecer a estas instalações. Se vão ser colocadas para apoiar o Serviço Nacional de Saúde ou se vão ser objeto de alguma negociata ao serviço da mercantilização da saúde. Disse.
Muito obrigado por uma intervenção em nome do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado. Desculpa. Primeiro, o Sr. Deputado Rui Tavares, do Livre. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro, em particular. No plano da responsabilidade política, que é o que nos cabe aqui avaliar, enquanto o sistema judiciário avalia o plano da responsabilidade criminal sobre pessoas terceiras, incluindo o ex-diretor-geral de Recursos da Defesa, Alberto Coelho, há duas perguntas essenciais que já aqui foram feitas e que são, de facto, as centrais. A primeira é saber por que razão, quando foram enviadas estas suspeitas para o Tribunal de Contas, não foram enviadas em simultâneo para o Ministério Público, para a Procuradoria-Geral da República. O Sr. Ministro já disse que é quando foi feita a reavaliação da auditoria da IGDN. A pergunta, nesse caso, reconversem, então, por que não decidiu ser mais proativo e enviar em simultâneo logo para a Procuradoria-Geral da República? A segunda, portanto, logo no primeiro momento. A segunda pergunta é por que razão, mesmo com apenas a primeira auditoria da IGDN, decidiu nomear, não reconduzindo o Diretor-Geral dos Recursos da Defesa para o cargo que tinha, decidiu nomeá-lo para uma empresa pública. A questão não é tanto perguntar-lhe o porquê, já foi perguntado de várias formas, e não queria repetir essa pergunta exatamente da mesma forma, mas queria perguntar-lhe se acha que, colocado perante a mesma situação, teria agido exatamente da mesma forma, sabendo o que sabe hoje, e lá está, no plano da responsabilidade política, que é o que nos importa, se colocado perante uma mesma situação, no presente ou no futuro, agiria exatamente da mesma forma, segundo a qual agiu, porque é isso que nos permite fazer a avaliação política que agora nos interessa nesta legislatura. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir em nome do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Disse o Sr. Deputado Francisco César que, se houve uma investigação criminal com o desfecho que até agora conhecemos, isso deve-se à atuação do Governo. Sr. Deputado, era o que mais faltava. Era o que mais faltava um membro do Governo se abster de participar e de remeter à Procuradoria-Geral da República documentos que indiciem a prática de atos ilegais e até de eventuais ilícitos criminais. Ó, Sr. Deputado, a questão não é essa. Ou melhor dizendo, as questões não são essas. A questão é de saber, desde logo, por que razão o Sr. Ministro demorou 6 longos meses a enviar a auditoria da Inspeção-Geral da Defesa Nacional para a Procuradoria-Geral da República. A questão que se coloca em segundo lugar é de saber por que razão, apesar das suspeições que recaíam sobre o ex-diretor-geral dos Recursos da Defesa Nacional, o Sr. Ministro, ao invés de ordenar a instauração de um processo disciplinar, decidiu, pelo contrário, promovê-lo. E fê-lo mesmo sem saber qual a decisão definitiva do Tribunal de Contas. Estas é que são algumas das questões essenciais que estão ainda por responder. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, como tem ainda 40 segundos, eu pedia-lhe que respondesse diretamente a estas questões. No tal visto, no tal despacho a que nos referimos, o Sr. Ministro assinou, tal como vou de agora referir, visto com elevada preocupação. Ora, Sr. Ministro, se viu com elevada preocupação, se está com elevada preocupação, porquê é que renomeou este homem para uma empresa pública? Esta é uma questão tão simples. Se viu com preocupação, como nós todos estamos a ver agora, como se estivesse aqui à nossa frente, que o contrato estava a derrapar, que estavam a ser inscritas verbas onde não podiam ser, então em vez de o afastar, instaurar o processo disciplinar no meio para uma empresa pública, qual é a resposta que tem a isto? Segunda questão, porque não o reconduziu e porque o nomeou para uma empresa pública? É ou não verdade que aproveitou a Lei 10A da pandemia para fugir ao controle do Tribunal de Contas em muitas destas questões aqui relacionadas com isto? E finalmente, Sr. Ministro, talvez a mais importante de todas, deu ou não autorização para que a despesa com o Hospital Militar de Belém pudesse ser o triplo do que foi? É que até hoje nós não sabemos essa resposta, que é, o Sr. Ministro autorizou ou, como disse o Sr. Antigo Secretário de Estado, foi à sua revelia que isto foi feito, apesar de ter dito que as obras deviam avançar a todo o gás? É que o Sr. Ministro, ninguém compreende, 3 milhões gastos num hospital, supostamente para casos de Covid, que foram só para os casos assintomáticos e para os casos menos graves. Ao longe, isto cheira a interesse de Estado. Muito, muito ao longe, cheira a encobrimento governamental. E é grave demais para o deixarmos passar. Muito obrigado.
Obrigado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Ministro dos Estrangeiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Tenho pena que tenhamos ouvido aqui discursos que já estavam escritos antes de chegarmos a este plenário e que, portanto, não aproveitaram minimamente as minhas explicações. É uma pena porque se repetem as perguntas que já haviam sido esclarecidas na minha intervenção inicial. Há, para além disso, uma grande confusão temporal. Podemos até perdoar ao Chega porque falou antes da minha intervenção, mas há uma grande confusão no plano temporal em que se confunde em que momento é que enviei para a Inspeção-Geral, em que momento enviei para o Tribunal de Contas, em que momento enviei para o Ministério Público, e em função disso elaboram-se as mais extraordinárias teorias. Mas permitam-me que responda a uma pergunta concreta, uma concreta colocada pelo Sr. Deputado André Ventura, eventualmente inspirado pela Sra. Deputada Joana Mortágua, porque ela tinha acabado de colocar exatamente a mesma pergunta, que era sobre se eu autorizei algum acréscimo de despesa para além dos 750 mil euros. Não, a resposta é não, não autorizei, nem, aliás, me foi solicitado que autorizasse. Minhas senhoras e meus senhores, senhoras e senhores, senhores deputados, eu queria sublinhar aqui que quando o PSD fala de desvalorização, está a falar de algo que levou ao envio à Inspeção-Geral de Defesa Nacional, ao envio ao Tribunal de Contas, ao um pedido de reavaliação à Inspeção-Geral de Defesa Nacional, um envio ao Ministério Público. Bom, se isso é desvalorização, Sr. Deputado, não sei qual é a sua bitola para algo que pudesse ser valorizado. Eu penso, Sr. Presidente, que estão dados os esclarecimentos que era possível dar neste curto período de tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Peçanha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores membros do Governo, senhores e senhores deputados, Sr. Ministro João Carvinho. Servi a minha pátria com todo o entusiasmo de quem acreditava